a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta sexta-feira, 16 de dezembro, dia de muita chuva aqui na capital americana, mas também assinala-se o Dia da Reconciliação na África do Sul, que foi marcado pela primeira vez em 1995. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola e depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção, como habitualmente, é do Mariano Bartolomeu. A técnica é de Wagner Roberts. Notícias que marcam a atualidade internacional. Vice-presidente do Zimbábue acusa a esposa de que está detida de o tentar matar. A China insta os Estados Unidos a corrigir o erro de expulsar seus diplomatas. Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, acusa Senegal de pouco fazer para acabar com a exploração e violência de 100 mil rapazes que frequentam escolas corânicas. Na primeira meia hora, no entanto, desta emissão estaremos dedicados a Angola.
O que se reclama hoje em Angola, à luz da reforma do Estado, é também reformar o sistema judicial.
Seis ativistas do autoproclamado Movimento Independentista de Cabinda respondem amanhã por crimes de associação de malfeitores, associação criminosa, rebelião e ultraje contra o Estado.
Senhor doutor, nós ordenamos o nosso mandatário que comunica ao líder do procurador que não vamos responder às questões que nos foram colocadas.
Nesta emissão ainda, a Associação de Pescadores dizem que o caso de corrupção no setor que envolveu a antiga Ministra das Pescas deveu-se ao silêncio das autoridades e ainda reações ao Orçamento Geral do Estado aprovado pelo MPLA para 2020. Fique connosco para ouvir mais pormenores. Quando são 12 horas e 2 minutos, vamos às notícias internacionais e começamos em Dakar, onde a organização Human Rights Watch acusa o governo de Senegal de falhar na proteção de milhares de crianças vítimas de abuso nas escolas corânicas. O relatório Estas Crianças Não Pertencem às Ruas, roteiro para acabar com o abuso e exploração dos talibés no Senegal, divulgado hoje, defende que o governo de Dakar não foi suficientemente longe no combate aos abusos crónicos e generalizados, à exploração e à negligência que afeta milhares de crianças que vivem em escolas corânicas em todo o país. O documento conclui que mais de 100 mil rapazes entre os 5 e os 15 anos continuam sujeitos à mendicidade forçada, castigos físicos, abusos sexuais e negligência naquele país. Mary Chiwenga, ex-modelo e esposa do vice-presidente Constantino Chiwenga, no Zimbábue, compareceu hoje ao Tribunal de Magistrados de Harare, onde também foi acusada de lavagem de dinheiro e fraude. O juiz ordenou que ela permanecesse em custódia até uma audiência de fiança. Ela tinha sido acusada de tentar matar o marido. Primeiro, ela tentou negar tratamento médico a Chiwenga, insistindo que ficasse num hotel em vez de um hospital, quando uma viagem à África do Sul, que tinha como objetivo tratamento médico de emergência, de acordo com a folha de pagamentos. Uma vez no hospital, a acusação alega que a esposa pediu às seguranças para que saíssem da sala e, sozinha com o vice-presidente, ela removeu o catéter intravenoso e tentou tirá-lo do hospital antes de ser interceptada pela segurança. Mary Chiwenga também é acusada de lavar cerca de US$1 milhão na África do Sul, fingindo pagar por mercadorias que nunca foram levadas para o seu país, diz a acusação. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Zheng Shuang, disse que as acusações dos Estados Unidos de que dois seus diplomatas que expulsos por terem entrado numa base militar não são verdadeiras. Zheng conversou com os repórteres em resposta às perguntas sobre uma notícia do New York Times que dizia que os Estados Unidos expulsaram secretamente dois diplomatas após a sua chegada numa base militar no estado da Virgínia. O New York Times escreve que as autoridades americanas descartaram a explicação chinesa, viram o incidente como um possível teste de segurança daquela base. Na Índia, os protestos contra a recém-aprovada alteração legislativa à lei indiana de cidadania para abranger imigrantes, incluindo muçulmanos, expandiram-se hoje a várias universidades do país com novas manifestações que juntaram milhares de estudantes. Centenas de pessoas manifestaram-se em frente à Universidade Jamia Millia Islamia, em Nova Delhi, para protestar contra a alteração à lei de cidadania. A nova legislação, que provocou protestos especialmente violentos em Assam e já levou a pelo menos 6 mortes, tem sido criticada por contra o espírito secular do país, tornando a religião num fator válido para a obtenção da cidadania.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
12 horas e 6 minutos aqui na capital americana, em Lisboa. Amanhã, a ex-eurodeputada portuguesa Ana Gomes começa a responder judicialmente a uma queixa civil de Isabel dos Santos, empresária angolana, por causa de acusações feitas à filha do antigo presidente José Eduardo dos Santos de estar a usar Portugal para lavar dinheiro. Em causa estão a publicação da ex-eurodeputada no dia 14 de outubro, ao reagir a uma entrevista da empresária em Cabo Verde. Ela disse, escreveu, Isabel dos Santos endivida-se muito porque ao liquidar as dívidas lava que se farta e o Banco de Portugal não quer ver. Fim de citação. Numa entrevista, Isabel dos Santos disse que trabalha com vários bancos e que não foi favorecida por ser filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Após o primeiro post, Ana Gomes acusou a empresária de usar o Eurobic, banco de que é acionista, para legalizar o seu dinheiro. A 31 de outubro, o Eurobic anunciou também que iria mover uma ação contra a ex-deputada socialista que tem acusado figuras ligadas ao regime angolano de usarem Portugal para legalizar o dinheiro desviado de Angola, particularmente durante a gestão de José Eduardo dos Santos. Também no tribunal, mas em cabinda, amanhã, vão estar 7 dos 11 ativistas do autodenominado Movimento Independentista de Cabinda, detidos pelas autoridades angolanas. De acordo com o advogado daqueles ativistas, Mananga Padi, eles são acusados por crime de desobediência, por se terem recusado a prestar declarações na Procuradoria da República e arriscam a uma pena de até 3 meses de prisão, como nos diz o José Manuel.
De acordo com o advogado dos independentistas, Mananga Pati, os 7 ativistas vão ser julgados por um crime de desobediência por se terem recusado a prestar declarações na Procuradoria da República e arriscam a uma pena de até 3 meses de prisão.
Disseram a mim, enquanto seu mandatário, que o senhor doutor vai continuar a ser nosso mandatário, mas vá transmitir que nós não queremos responder em interrogatório, porque nós entendemos que o governo angolano, diziam os meus constituintes, entendemos que o governo angolano vem fazendo uma confusão tremenda entre o que é realidade jurídica e o que é realidade política. Assim sendo, senhor doutor, nós ordenamos o nosso mandatário que comunica ao digno procurador que não vamos responder às questões que nos foram colocadas, porque, no mínimo, nós queremos falar com políticos e não com autoridades judiciais.
Para além do julgamento marcado para esta terça-feira no Tribunal da Comarca de Cabinda, os ativistas são igualmente acusados dos crimes de associação criminosa e de segurança do Estado. Sobre essa indiciação, 4 ativistas, segundo o advogado, foram encaminhados para uma unidade penitenciária onde deverão aguardar pela instrução do processo.
Tenho conhecimento que os meus constituintes estão indiciados no crime de associação criminosa, nos crimes de associação de malfeitores e nos crimes de rebelião. Crime de rebelião e também no crime de ultraje ao Estado. Mas, na verdade, por enquanto, ainda cedo para a defesa pronunciar-se.
Os ativistas do autoproclamado Movimento Independentista de Cabinda foram detidos no dia 10 de dezembro, quando se mobilizavam para uma manifestação pacífica para exigirem a realização de um referendo pela autodeterminação do território. As detenções dos ativistas foram condenadas por organizações de defesa dos direitos humanos que pediram a sua libertação incondicional. José Manuel, a Voz da América, em Cabinda.
Obrigado, José Manuel. De Cabinda vamos para o Namibe. Como os nossos ouvintes lembram-se, temos trazido aqui um caso que está a ser investigado na Namíbia, que indica casos de corrupção que envolvem responsáveis daquele país, Angola e Islândia. Islândia, aliás. Agora, a Procuradoria-Geral da República de Angola instaurou um processo-crime contra a antiga ministra das Pescas e atual deputada do MPLA, Victoria de Barros Neto, por suspeita de enriquecimento ilícito com dinheiro público. No Namíbia, entretanto, pescadores artesanais dizem estar decepcionados com a antiga ministra e disseram ainda que isso aconteceu devido ao silêncio das autoridades, nomeadamente do armador José Vata, que falou com Armando Chicoca.
Falando para a Voz da América, disse, no entanto, que a antiga ministra das Pescas e Ciência do Mar brincou sob o olhar impávido e sereno das autoridades afins angolanas.
Parte, nos sentimos um bocado mal, porque ela é nossa mãe, não devia ter verdade por este caminho. Ela foi ministra das Pescas na realidade. Pronto, aconteceu e que não volte a acontecer. Isto é como quem estivesse a jogar sueco. Se não fizer renúncia, não ganha. Para isso é preciso que se faça alguma renúncia. Naquela altura era possível. Mas atualmente, com a nova governação de João Lourenço, penso que aos poucos vamos mudando também as nossas consciências. Penso que o tempo da batota acabou para todos os angolanos.
Aquele dirigente que controla mais de 2 mil associados da pesca artesanal no Namíbia realça que antes das autoridades namibianas terem levantado o caso da importação do carapau pelas autoridades angolanas, os namibenses já tinham a plena certeza de que havia simulação de importação do carapau do Namíbia.
Não é preciso que se recorra a grandes laboratórios para descobrir se o peixe é angolano ou não. Todo pescador sabe, conhece o sabor, sente o sabor do peixe, o carapau de Angola. Mesmo que este carapau dê a cambalhota a vir de um outro país, a gente conhece e a gente reconhece que este sabor, esse carapau, é da província do Namíbia. Venha de fora porque alguém levou fora.
O presidente da Associação da Pesca Artesanal diz, por outro lado, não ter dúvidas de que os arrastões que arrastam tudo, inclusive o cardume miúdo ao arrepio da lei de pesca angolana, têm igualmente donos e protetores que também devem ser identificados e punidos nos termos da legislação angolana.
Se o arrastão é quem faz este tipo de pesca e ninguém diz nada, então ficamos assim com perguntas sem resposta.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando Chicoca, desde Namíbia. Vamos agora para Luanda e retomamos a questão da justiça em Angola, com vista ao melhor funcionamento dos tribunais de relação previsto inicialmente para as províncias de Benguela e Luanda. O Conselho Superior de Magistratura Judicial lançou no início deste ano um concurso para a escolha de 39 juízes embargadores. No meio do processo, várias acusações sobre ilegalidades foram tornadas públicas, inclusive alguns juízes solicitaram a nulidade do referido concurso, que veio mais tarde a ser suspenso, até que fossem analisadas todas as reclamações dos outros concorrentes. Entretanto, uma fonte junto àquele tribunal dá conta que o Conselho Superior de Magistratura, mesmo sem analisar as referidas reclamações, prepara-se esta semana para dar posse aos referidos juízes. Em Angola, analistas ouvidos pela Voz da América dizem que o país precisa é de uma reforma do Estado e não de medidas avulsas, como nos conta o Coque Mukuta.
O jurista Agostinho Canando afirma que o concurso para os 39 juízes desembargadores começou mal e, caso o Conselho Superior da Magistratura Judicial dê posse aos supostos vencedores, sem analisar reclamações, vai demonstrar claramente a falta de lisura no processo.
Quando o Conselho Superior da Magistratura Judicial não atende, nesse caso, a reclamação dos juízes, dá a entender que eles nem sequer têm voz. dá a entender que eles nem sequer têm direitos, mas têm apenas obrigações no desempenho das suas atividades. Isso.
Já para o jurista Manuel Pinheiro, este ato vem mostrar como a justiça angolana reclama por reformas profundas e que a nomeação de um novo presidente do Tribunal Supremo não resolve os problemas da justiça angolana.
Mas isso só demonstra que tanto o sistema judicial angolano reclama reformas profundas. Não basta nomear um presidente ou fazer atos cosméticos. É necessário fazer reformas profundas, de reestruturação dos próprios concursos, viciados, concursos evadidos de vícios, de maneiras que o que se reclama hoje em Angola, à luz da reforma do Estado, é também reformar o sistema judicial, que o atual regime não consegue fazer, porque pronto, não consegue fazer. Mas para haver essa reforma, tem que haver, por um lado, tem que haver vontade política para fazer a reforma. Por outro lado, tem que haver pessoas que sabem como é que se vai fazer uma reforma do sistema judicial.
Koki Mukuta, Luanda.
4 dias depois do Parlamento ter aprovado o Orçamento Geral do Estado para 2020, com votos apenas do partido maioritário, MPLA e oposição continuam a trocar farpas. O chefe da bancada do partido no poder acusou a oposição de não querer o desenvolvimento de Angola, enquanto partidos do outro lado da bancada devolveram a acusação, considerando que é o próprio MPLA que não quer o bem dos angolanos, com orçamentos que legitimam o roubo e favorecem a corrupção no país. Manuel José.
Este motivo, Américo Kouanonoka acusou a oposição de não querer o desenvolvimento de Angola, o chefe do grupo parlamentar do maioritário, e considerou que os partidos na oposição impedem o processo de melhorias das condições sociais dos angolanos ao não votarem a favor do OGE. A parlamentar e economista da UNITA, Albertina Navembangolo, diz que o pronunciamento do líder da bancada do MPLA são absurdas e sem lógica.
O parlamento não pode continuar a passar cheque em branco para uma execução que não se repercute no dia a dia do cidadão. A vida do cidadão cada vez mais a piorar. O novo executivo do senhor presidente João Lourenço até hoje não descobriu que estava mal. Ainda não descobriu que tem que melhorar. O cidadão continua a sofrer e nós vamos passar mais uma vez orçamentos que não são reais. E esta afirmação para já não tem lógica. Então o MPLA tem 150 deputados, eles aprovam o orçamento e eles devem executar como deve ser. Querem contar conosco, nem pensar.
Também deputado pela bancada da UNITA, David Mendes, entende que...
Quem vai fiscalizar a materialização desse orçamento? Ninguém. Porque o Parlamento está impedido de fazer uma auditoria, fazer uma fiscalização do Orçamento Geral do Estado. Quer dizer que se passa um cheque em branco ao governo para fazer o que eles pretendem. O governo está a usar dinheiros do Fundo Soberano para o PIMA. E quem está a fiscalizar? O Fundo Soberano passou a ser um saco azul para o Presidente da República. Estamos perante um saco azul. Você não pode pedir cooperação quando os métodos que está a usar são métodos que indicam a priori corrupção.
Manuel Fernandes é deputado pela Casa CE e pensa que a intervenção do deputado do MPLA...
É uma intervenção infeliz e também com uma forte dose de irresponsabilidade. E que quando se chega ao exercício prático, no fim das contas, chegamos à conclusão de que a economia não cresceu, mas regrediu, e que aquilo que seria o bem-estar dos angolanos redunda-se na desgraça, na pobreza extrema e no desemprego dos angolanos. E isto sim é que é inviabilizar o crescimento dos angolanos. Isto sim é que é trabalhar mal e pensar mal contra os angolanos.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Estamos a transmitir a onda média 1530 MHz e onda curta 11.195, 13.630 e 17.655 kHz. Na Guiné-Bissau transmitimos através das rádios parceiras Pidjigiti, Rádio Capital FM 87.7 na capital, Rádio Apagai em Buba, Rádio Leste em Bissau. Mais tarde vamos estar com a Rádio Comunitária Bafatá e Sintchanwok em Gabu. Em Cabo Verde, através da Rádio Morabeza e Rádio Comercial, em São Tomé e Príncipe, marcamos presença com o transmissor local da Voz da América, em Moçambique, com a Rádio Encontro, Rádio Sem Fronteiras e também Rádio Pax e Rádio ZFM. Não se esqueça também que estamos na internet, voaportugues.com, e em todas as redes sociais com VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do mais um 908-652-4584, repito, mais um 908 652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367, repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Voz da América, segunda-feira, 12 horas e 20 minutos. Vamos agora para Benguela, em relação à província, naquela província angolana. O país tem 41% da população abaixo da linha da pobreza monetária e a Benguela, segunda na divisão do orçamento do Estado, surge entre as três com maior incidência nas áreas urbanas, numa altura em que ativistas cívicos aumentam o tom da crítica à governação. O último relatório do Instituto Nacional de Estatística, que mostra quase 12 milhões de pessoas, de cidadãos sem dinheiro para alimentos, coincide com sinais de degradação nas principais cidades da província, assoladas por chuvas nos últimos dias e com regressão no índice de desenvolvimento humano, como nos diz o João Marcos.
Homens e mulheres na venda de areia, pedra e brita para a autoconstrução dirigida fornecem elementos que ajudam a perceber a chamada pobreza monetária.
Não esteja louco, aquilo só sai mais um dinheiro que você metesse lá, do resto já foi no consumo.
Mas dá para sustentar os filhos que tem?
Não dá, mamãe mesmo, não é suficiente. Já estamos bem amolecidos para deixar isso.
Não tem outra coisa para fazer, se deixar.
É procurar, mãe. Estamos a sofrer.
Andei na tropa, já não tinha nada para fazer. Chegamos aqui, estamos só a se remediar aqui. Quando a pessoa tem dinheiro, quando vende. Quando não tem dinheiro, vai para casa ficar lá sentado. Não há emprego, vamos fazer mais como a fome vem. Nem o governo me paga o meu dinheiro que eu sofri.
Quanto ao outro tipo de pobreza analisada no relatório, a multidimensional, os sinais estão no saneamento, com valas de drenagem repletas de lixo, poeira e estradas esburacadas. Perante este quadro, a ativista e professora Sara Paulo é defensora de mudanças.
E o povo não concorda mesmo com essa governação do Rui Falcão, não só ele, mas o seu time. Tanto mais que a reclamação vem de vários municípios. Então, se não se respeita aquelas pessoas que foram votar, então acredito que isso é um ponto mais do que negativo.
O consultor social João Micelo da Silva, da Organização Humanitária Internacional, sugere que a sociedade civil exija mais dos governantes.
Na faixa litoral, onde o nível de vida também agrava-se cada dia que passa, vamos deixando um pouco para o interior a situação extremamente difícil. Porquanto, vamos continuar a trabalhar no quadro da nossa advocacia social para influenciarmos políticas públicas que vá de acordo às necessidades reais da província de Benguela e do país no seu todo.
O Instituto Nacional de Estatística tomou em consideração, entre vários fatores, o acesso à água, recentemente abordado pelo governador provincial, Rui Falcão, numa perspectiva contrária à iniciativa presidencial Água para Todos.
Nós não defendemos os chafarizes, a não ser lá onde for estritamente necessário. O que nós prometemos foi pôr água na casa das pessoas. E é esse esforço que nós temos que continuar a fazer.
A pobreza em Angola aumentou em 4%, vinca o INE, que associa o fenómeno ao desemprego e à falta de infraestruturas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o Malanje, onde as autoridades sanitárias realizaram uma campanha de vacinação contra a pólio nos três municípios para imunizar mais de 27.400 crianças menores de 5 anos de idade. Dados provisórios apontam para uma cobertura de mais de 18 mil menores já vacinados. Isaías Soares.
Os dados provisórios apontam para uma cobertura de mais de 18 mil petizes, correspondente a 66%, disse a chefe do Departamento de Saúde Pública da Direção Provincial de Saúde de Malanje, Yolanda Mote.
Por
que prevíamos vacinar 27.433 crianças, estão vacinados até agora 18.050 crianças. O município de Cangandala é que já tem coberto cerca de 91%.
Cangandala, epicentro do caso de poliomielite. O programa largado de vacinação, das 10.229 crianças previstas, foram atendidas 9.331 até domingo. Malães registra atualmente 4 casos de paralisia infantil, referiu Yolanda Mote.
Não são concretamente polio, mas paralisia. Só após as equipes fazerem uma avaliação e a confirmação será feita laboratorialmente.
Campanha de repescagem acontece nesta segunda-feira para aquelas crianças que se tenham escapado nos últimos 3 dias de vacinação porta a porta e nos postos fixos. Isaías Torres Malães para a Voz da América.
Na revista esportiva começamos na Europa, onde realizou-se, mais precisamente na cidade de Nyon, na Suíça, o sorteio dos oitavos de final da Champions League, a Liga dos Campeões. Os jogos da primeira mão estão agendados para 18, 19, 25 e 26 de fevereiro. A segunda mão disputa-se a 10, 11, 17 e 18 de março. Entre os principais jogos vamos ter um Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, o Manchester City vai defrontar o Real Madrid, sem dúvida o grande jogo desta eliminatória, e a Atalanta recebe o Valência. Atlético de Madrid também encontra-se com o Liverpool, outro grande jogo, enquanto o Chelsea recebe o Bayern de Munique. Olympique Lyonnais recebe o Juventus, Tottenham vai defrontar-se os alemães do Leipzig e Napoli frente ao Barcelona. Quanto à Liga Europa, também há jogos interessantes. Getafe recebe Ajax, o Sporting de Portugal defronta o Istambul, o Bayern Leverkusen vai receber o Porto, também num grande jogo desta jornada. Outros jogos, Olympiacos da Grécia contra o Arsenal da Inglaterra, Bruges, Manchester United e também Roma com o Gent, enquanto o Shakhtar Donetsk vai defrontar o Benfica e o Rangers da Escócia e o Braga de Portugal. Jogos interessantíssimos para acompanharmos, portanto, em fevereiro, isto já no caso do inverno. O Interclube dominou a Taça de Angola de boxe ao vencer em diferentes categorias. Na prova que terminou ontem na Feira Popular, Francisco Gomes, do Interclube, que venceu na final de domingos regular da equipa África Golf 2, na categoria de 103 kg, mostrou-se feliz com a conquista do título e disse que a competição serve de antecâmara para o torneio pré-olímpico a ter lugar em fevereiro em Dakar, no Senegal. Na categoria de 52 kg, o combate foi entre dois polícias. Miguel Kembo venceu Nuno Lemos, aliás, do Inter da Will, enquanto Fernando Quilunga, também do Interclube, bateu Ernesto Gomes, do Inter da Willa. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, LeBron James ajudou ontem à noite os Lakers a vencer os Atlanta Hawks por 101-96, com 32 pontos, tendo sido o melhor marcador de toda a jornada de domingo e o único acima dos 30 pontos. Foi a 14ª jornada conseguida fora. Não se notou assim qualquer ponta de cansaço depois, na véspera, ter estado em Ohio para ver o filho jogar. Portanto, não lhe falem em reforma ou em poupanças agora, é o que disse LeBron James aos 34 anos. Outros jogos, Brooklyn Nets ganharam Filadélfia por 109-89, Denver Nuggets venceu New York Knicks por 111-105, enquanto Golden State voltou a perder frente ao Sacramento por 100. Os tricampeões estão muito mal nesta temporada. Na classificação temos Milwaukee no primeiro ponto, Miami, os Miami Heat e Philadelphia. Enquanto na Conferência Oeste à frente está Los Angeles Lakers, Clippers e também Dallas. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais. E antes da música, uma notícia de Moçambique vai ser desenvolvida dentro de alguns minutos. Um barco com cerca de uma dezena de cidadãos estrangeiros foi capturado nas praias da Bacia, da Baía de Pemba, capital da província de Cabo Delgado. Durante uma operação do Exército, confirmou o porta-voz da polícia, que promete mais detalhes logo que a investigação estiver concluída. E agora sim, antes da chegada do Amancio Miguel, ficamos com Soa, através da Fatumata Daiwara. Soa, ai...
So I, 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 masa ebesara la muzola dunya muzola kula mogelema ibe kono ta segena kidengolo segena hakika nola mo abada kataga la mola ibodi la mola kika noto nodun abada sa a so what? So what? So what? I so what? So what?
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 16 de dezembro de 2019, aqui em Washington, 12 horas e 30 minutos, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 5h30 da tarde na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje nas notícias, a organização Human Rights Watch acusa o Senegal de falhar na proteção de milhares de crianças vítimas de abuso nas escolas corânicas do país. E no Zimbábue, a esposa do vice-presidente é acusada de tentar matar o marido. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na Beira Rádio Pax, em Climano, Nova Rádio Paz, em Nampula Rádio Encontro, em Cabo Delgado, concretamente na cidade de Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras, e em Maputo, a capital, com a ZFM. Estamos em Cabo Verde, na capital Praia, com a Rádio Morabeza, Rádio Comercial. Na Guiné-Bissau, Sichuan Oku e Leste FM em Gabu, Rádio Papagaio em Buba, Rádio Bafatá, Rádio Capital FM e também a Rádio Pijigiti. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América está presente através do seu próprio retransmissor. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Pode ter também acesso às notícias da Voz da América em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no Instagram e também no Snapchat e no WhatsApp. Nosso número para a interatividade é o +1 908-652-4584. Na produção, Lio Sahilo, e na engenharia do som, o Wagner Robert. São neste momento 12 horas e 32 minutos aqui em Washington. Vamos às notícias. Álvaro Rogério Andrade, começando na África Ocidental.
É verdade, Amâncio Miguel, a organização Human Rights Watch acusa o Senegal de falhar na proteção de milhares de crianças vítimas de abusos nas escolas corânicas do país. O relatório Estas Crianças Não Pertencem às Ruas, roteiro para acabar com o abuso e exploração dos talibés no Senegal, divulgado hoje, defende que o governo de Dakar não foi suficientemente longe no combate aos abusos crónicos e generalizados, à exploração e à negligência que afeta milhares de crianças que vivem em escolas corânicas, os daaras, em todo o país. O documento concluiu que mais de 100 mil rapazes, entre os 5 e os 15 anos, continuam sujeitos à mendicidade forçada, castigos físicos, abusos sexuais e negligência. A Human Rights Watch lembrou que há mais de uma década vem documentando os abusos contra crianças nas escolas corânicas, lamentando a lentidão dos progressos no Senegal.
E continuando com a notícias, Álvaro, vamos agora ao Zimbábue. A esposa do vice-presidente deste país é acusada de tentativa de assassinato. Mary Chiwenga, ex-modelo e esposa do vice-presidente Constantino Chiwenga, compareceu ao Tribunal de Magistrados de Harare, a capital daquele país, nesta segunda-feira, onde também foi acusada de lavagem de dinheiro e fraude. O juiz ordenou que ela permanecesse em custódia até uma audiência de fiança. Ela é acusada de tentar matar o marido na África do Sul em julho. Primeiro, ela tentou negar tratamento médico a Chiwenga, insistindo que ele ficasse num hotel em vez de um hospital, quando a viagem de Chiwenga para a África do Sul tinha como objetivo tratamento médico de emergência, de acordo com uma folha de pagamento. Uma vez no hospital, a acusação alega que Mary Chiwenga pediu as seguranças para que saíssem da sala e, sozinha com o vice-presidente, ela removeu
um instrumento de tratamento e tentou tirá-lo do hospital antes de ser interceptada pela segurança. Mary Chiwenga, também acusada de lavar cerca de US$1 milhão na África do Sul, fingindo pagar por mercadorias que nunca foram levadas para o Zimbábue, diz a acusação. O presidente Emmerson Mnangagwa descreveu o combate à corrupção como uma das principais prioridades desde que assumiu o poder em 2017. Mas críticos e oposição dizem que a Comissão Anticorrupção é principalmente destinada a pessoas vistas como dissidentes.
O governo da China instou os Estados Unidos a corrigirem o erro de expulsar os seus diplomatas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Geng Shuang, disse que as acusações foram contra factos e que os Estados Unidos precisam proteger adequadamente os direitos dos diplomatas. Geng conversou com os repórteres em resposta a perguntas sobre uma notícia do New York Times que dizia que os Estados Unidos expulsaram secretamente dois diplomatas após a sua chegada a uma base militar no estado de Virgínia. A notícia disse que o incidente ocorreu no final de setembro num posto de controle da base onde os oficiais chineses foram obstruídos a atravessar o portão e retirarem-se. Os oficiais continuaram e foram parados apenas quando chegaram a uma estrada bloqueada por caminhões de bombeiros. O The New York Times escreveu ainda que os funcionários, pelo menos um deles, um oficial de inteligência, explicaram que havia entendido mal as instruções para dar meia volta no portão e se perderam. A China diz que esses factos não respondem à realidade.
Os protestos contra a recém-aprovada alteração legislativa à Lei Indiana de Cidadania para abranger imigrantes, incluindo muçulmanos, expandiram-se hoje a várias cidades, melhor, a várias universidades do país, com novas manifestações que juntaram milhares de estudantes. Centenas de pessoas manifestaram-se hoje de manhã frente à Universidade de Jamia Millia Islamia em Nova Delhi para protestar contra a alteração à Lei da Cidadania aprovada na semana passada pelo Parlamento. A alteração modifica a Lei da Cidadania de 1955 para permitir que imigrantes hindus, sikhs, budistas e jainistas, além de parsis e cristãos originários do Afeganistão, Bangladesh e Paquistão, que tenham ido para o país antes de 2015, possam obter a cidadania indiana. A nova legislação, que provocou protestos especialmente violentos em Assam e já levou a pelo menos 6 mortes, tem sido criticada por ir contra o espírito secular do país, tornando a religião um fator válido para a obtenção da cidadania.
No Iraque, com a data limite para a votação a aproximar-se, os partidos políticos enfrentam grandes dificuldades para chegar a um consenso sobre o novo primeiro-ministro em meio a protestos sem precedentes. A substituição do primeiro-ministro Abdel Mahdi está a ser complicada pelo escrutínio do movimento de protestos de meses que obrigou a sua renúncia. Por mais de 2 meses, Bagdá e o sul de maioria xiita foram abalados por protestos contra o governo e a influência iraniana, rejeitando antecipadamente qualquer político do sistema corrupto em vigor, segundo eles, desde a queda de Saddam Hussein em 2003.
Um barco com cerca de 10 de cidadãos estrangeiros foi capturado nas praias da Baía de Pemba, capital da província norteña de Cabo Delgado, em Moçambique, durante uma operação das Forças de Defesa e Segurança no fim de semana, revela o porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Moçambique. Augusto Guta, citado pelo jornal O País, disse nesta segunda-feira que só podemos pronunciar-nos sobre o caso depois da conclusão do trabalho dos serviços de investigação criminal. Com cerca de 20 metros de comprimento, o barco construído de madeira levava a bordo cidadãos estrangeiros, supostamente asiáticos, que foram resgatados e detidos pelas forças de segurança de Moçambique. Tal embarcação foi encontrada em chamas. Esta é uma notícia ainda em desenvolvimento e contamos trazer mais detalhes aqui na Voz da América, quer na nossa página da internet e também no Facebook. Recordar que a página da internet da Voz da América é www.voaportugues.com. No Facebook basta escrever VOA Português. Depois de falarmos dessa questão do barco em Moçambique, dizer também que Moçambique terá um novo Código Penal. Entre as inovações, reporta a imprensa de Maputo, consta que passará a ser proibido gravar, registar, utilizar, transmitir ou divulgar conversas, comunicações telefónicas imagem, fotografia, vídeo, áudio ou faturação detalhada, mensagens de correio eletrónico ou das redes sociais e de outra plataforma sem consentimento do proprietário. Portanto, isto passa a ser crime com pena de que vai de um ano de prisão ou multa correspondente. Segundo a imprensa de Maputo, passará também a ser punido com prisão quem aceder sem autorização do proprietário um dispositivo alheio, fixo ou móvel, com fim de obter informação não pública de correio ou comunicação eletrónica privada, bem como quem efetuar gravação de palavras proferidas por alguém, mas não destinadas ao público, à filmagem ou fotografia de um cidadão contra a sua vontade, mesmo que tenha sido em evento público. 12:40, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América. E agora, Angola, num país com 41% da população abaixo da linha de pobreza, isto do ponto de vista monetário, a província angolana de Benguela, segunda na divisão do orçamento do Estado, surge entre as três com maior incidência nas áreas urbanas, numa altura em que ativistas cívicos aumentam o tom da crítica à governação do país. O último relatório do Instituto Nacional de Estatísticas de Angola, que mostra quase 2 milhões de cidadãos sem dinheiro para alimentos, coincide com sinais de degradação nas principais cidades da província, assoladas por chuvas nos últimos dias e com a regressão do Índice de Desenvolvimento Humano. Reportagem de João Marcos.
Homens e mulheres na venda de areia, pedra e brita para a autoconstrução dirigida fornecem elementos que ajudam a perceber a chamada pobreza monetária.
Não tem jalugo, aquilo só sai mais um dinheiro que você metesse lá, do resto já foi no consumo.
Mas dá para sustentar os filhos que tem?
Não dá, mamãe mesmo, não é suficiente. Já estamos bem amolecidos para deixar isso.
Não tem outra coisa para fazer, se deixar.
Mas é procurar, mãe. Estamos a sofrer.
Andei na tropa, já não tinha nada para fazer. Chegamos aqui, estamos só a se remediar aqui. Quando a pessoa tem dinheiro, é quando vende. Quando não tem dinheiro, vai para casa ficar lá sentado. Não há emprego, vamos fazer mais como a fome vem. Nem o governo me paga o meu dinheiro que eu sofri.
Quanto ao outro tipo de pobreza analisada no relatório, a multidimensional, os sinais estão no saneamento, com valas de drenagem repletas de lixo, poeira e estradas esburacadas. Perante este quadro, a ativista e professora Sara Paulo é defensora de mudanças.
E o povo não concorda mesmo com essa governação do Rui Falcão, não só ele, mas o seu time. Tanto mais que a reclamação vem de mano vários municípios. Então, se não se respeita aquelas pessoas que foram votar, então acredito que isso é um ponto mais do que negativo.
O consultor social João Micelo da Silva, da Organização Humanitária Internacional, sugere que a sociedade civil exija mais dos governantes.
Na faixa litoral, onde o nível de vida também agrava-se cada dia que passa, vamos deixando um pouco para o interior a situação extremamente difícil. Porquanto, vamos continuar a trabalhar no quadro da nossa advocacia social para influenciarmos políticas públicas que vá de acordo às necessidades reais da província de Benguela e do país no seu todo.
O Instituto Nacional de Estatística tomou em consideração, entre vários fatores, o acesso à água, recentemente abordado pelo governador provincial Rui Falcão, numa perspectiva contrária à iniciativa presidencial Água para Todos.
Nós não defendemos os chafarizes, a não ser lá onde for estritamente necessário. O que nós prometemos foi pôr água na casa das pessoas. E é esse esforço que nós temos que continuar a fazer.
A pobreza em Angola aumentou em 4%. Vinca o INE, que associa o fenómeno ao desemprego e à falta de infraestruturas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João Marcos, reportando a partir de Benguela, Angola, 12:43. Continuamos a falar de Angola. A antiga eurodeputada Ana Gomes começa a responder judicialmente amanhã numa queixa civil de Isabel dos Santos por causa de acusações feitas à empresária angolana de estar a usar Portugal para lavar dinheiro. Em causa está uma publicação da ex-eurodeputada no dia 14 de outubro, reagindo a uma entrevista da empresária angolana à agência de notícias Lusa. Isabel dos Santos endivida-se muito porque, ao liquidar as dívidas, lava que se farta. O Banco de Portugal não quer ver. Numa entrevista nesse mesmo dia, Isabel dos Santos disse em Cabo Verde que trabalha com vários bancos e que não foi favorecida por ser filha do ex-presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Após o primeiro poste, uma publicação, Ana Gomes acusou a empresária de usar o Eurobic, banco de que é acionista, para legalizar o seu dinheiro. No dia 30 de outubro, o Eurobic anunciou também que irá mover uma ação contra a ex-eurodeputada que tem acusado figuras ligadas ao regime angolano de usar Portugal para legalizar o dinheiro desviado de Angola, particularmente durante a gestão de José Eduardo dos Santos. São Tomé e Príncipe vai receber apoio do projeto Revive para reanimar o seu setor de turismo. O financiamento é do Banco Mundial. Na lista, a recuperação das casas das antigas roças coloniais. Reportagem do Oscar Medeiros.
O turismo está entre os setores da economia santomense que mais contribuem para o produto interno bruto do país. Os dados mais recentes apontam para 14% do PIB. A dinamização do setor no âmbito do projeto Revive é uma das apostas das autoridades.
É precisamente tanto o aproveitamento das casas das roças, dos antigos patrimónios das roças, dotá-los para o turismo. Portanto, e este trabalho que temos vindo a fazer com o turismo de Portugal, portanto, é a internacionalização de um projeto que já existe em Portugal. No fundo é isto que vai acontecer.
E neste o projeto momento... mantém um estilo arquitetónico das casas ou elas serão alteradas?
O objetivo é precisamente manter a estrutura arquitetónica das casas, de modo que conservemos a história delas.
São Tomé e Príncipe vai ser o primeiro país lusófono a receber apoio para investimentos sustentáveis no setor do turismo em países emergentes, como forma de potenciar o crescimento e a criação do emprego. A iniciativa, que visa a recuperação das casas das antigas roças coloniais, é bem vista pelos investidores.
O Banco Mundial entendeu que seria, de facto, muito pertinente associar-se ao projeto, aliás, porque foi contactado e mostraram muito interessados. E é neste quadro que o Banco Mundial, através da sua, de um dos seus braços, que é o IFC, está envolvido como um dos financiadores neste projeto, que esperemos que de facto venha ter êxito para São Tomé.
Não será mais um saco azul?
Eu acredito que não, porque estamos a dar passos muito seguros.
Os operadores turísticos mostram-se otimistas, mas desejam obter mais informações sobre o projeto.
Para poder avaliar de facto o que será o projeto, como é que serão as intervenções do próprio Banco Mundial, como é que serão as intervenções dos operadores nacionais, operadores santomenses, e a quem beneficiará, de facto, o projeto.
Beleza natural, simpatia do povo, flora e fauna e a gastronomia estão entre as principais atrações turísticas do arquipélago africano, situado no Golfo da Guiné. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
A campanha do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, considera que os esforços liderados pela oposição democrata para sujeitá-lo a um processo de impugnação são um grande trunfo na busca do republicano para a reeleição em 2020, apostando que os seus apoiantes e aqueles insatisfeitos com a política se sentirão motivados a votar nele em novembro. Mas se o presidente republicano espera uma revolta pública, como a vista contra o presidente democrata Bill Clinton em 1998, por enquanto isso não aconteceu, de acordo com os dados da pesquisa Reuters Ipsos nos últimos meses. Detalhes com Álvaro Lugier Andrade.
Na verdade, o inquérito de impugnação na Câmara dos Deputados provocou uma campanha maior entre os democratas para responsabilizar Trump pelos esforços de pressionar a Ucrânia a investigar o rival político-democrata Joe Biden, de acordo com uma análise de pesquisas realizadas todas as semanas desde 24 de setembro, quando o escândalo ucraniano veio à tona. Nesta semana, Trump provavelmente se tornará no terceiro presidente norte-americano a ter um processo de impugnação aprovado na Câmara dos Deputados, quando o plenário da Casa, da maioria democrata, votar os artigos de impugnação que o acusam de abusar do seu cargo e de obstruir o inquérito do Congresso a respeito da questão. Isso levaria a um julgamento no Senado, no entanto, controlado pelos republicanos, que dificilmente votaria pelo afastamento de Trump do cargo. O presidente nega qualquer irregularidade e classificou o inquérito de impugnação como uma farsa, uma caça às bruxas. Desde que os democratas na Câmara iniciaram o inquérito de impugnação, a campanha de Trump vem vendo tópicos de debate para autoridades do Partido Republicano de todo o país, na tentativa de transformar a crise numa vantagem política, segundo assessores e um documento interno da campanha a que a Reuters teve acesso. E estou a citar: sempre que as pessoas tentam diminuir este presidente legítimo, de qualquer maneira, seus eleitores reagem, disse o diretor de campanha de Trump, Brad Parscale, a repórteres na quinta-feira. O modelo adotado pelos republicanos daqui em diante pode ser a impugnação de 1998 contra Clinton. À época, o Instituto de Pesquisa Gallup mostrou que a popularidade de Bill Clinton cresceu em meio à polarização partidária durante os procedimentos da Câmara, chegando a 73% no momento da votação da impugnação. Clinton, que teve o processo aprovado na Câmara por mentir sobre um relacionamento sexual que teve como estagiária da Casa Branca, emergiu politicamente mais forte depois de ser absolvido num julgamento no Senado no início de 1999. Entretanto, o índice de aprovação de Trump piorou em torno de 40% o ano inteiro, mudando pouco nos últimos três meses. Na sexta-feira, o Comitê de Justiça da Câmara dos Representantes aprovou as acusações a serem usadas contra Trump, abuso de poder, ao pedir investigação contra os Biden, no que os deputados consideram interferência de um governo estrangeiro a favor da reeleição de Trump em 2020 e obstrução de justiça por ignorar intimações e recusar a entregar documentos aos investigadores durante o inquérito. Os senadores já disseram que o processo não vai passar no Senado, onde tem maioria, e que o assunto, caso for aprovado agora na Câmara dos Representantes, será votado logo no início de janeiro, sem direito de testemunhos, logo direto aos votos, para que o caso possa ser encerrado.
A Agência de Refugiados das Nações Unidas realiza o primeiro fórum para angariar apoio internacional para dezenas de milhões de pessoas deslocadas pela guerra, pobreza, repressão e outros fatores. Ana Guedes.
A maioria das pessoas deslocadas permanece no seu próprio país, mas cerca de 25 milhões fugiram através das fronteiras. O país que abriga mais refugiados, cerca de 3,5 milhões, é a Turquia. O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, está entre os líderes políticos e outros participantes no Fórum em Genebra, Gillian Trix, da Agência de Refugiados das Nações Unidas. É claro que estamos muito satisfeitos por o presidente Erdogan participar na conferência e que a sua liderança será muito importante. À medida que a guerra na Síria tende a terminar, muitos sírios regressam a casa, mesmo que não seja seguro fazê-lo. Dezenas de milhares de pessoas deslocadas estão realmente a regressar às áreas que acreditam ser seguras, a fim de reconstruírem as suas vidas, a voltar às suas propriedades e casas e ver o que resta das oportunidades de educação e assim por diante. Os 8 anos de guerra civil na Síria deslocaram 13 milhões de pessoas. 40 anos de guerra no Afeganistão tornaram as pessoas deslocadas no país a população mais desapropriada do mundo. Filipe Grande é chefe da Agência de Refugiados.
Algumas pessoas procuram melhores oportunidades económicas e outras, no entanto, e eu estava lá, como você sabe, você se lembra, outras estão lá, fogem por causa da violência horrível que é perpetrada contra elas.
Os governos da Turquia, Jordânia, Líbano, Paquistão e Alemanha, bem como outros países que hospedam um grande número de migrantes, estão sob pressão para forçar o seu retorno. A migração foi um dos problemas que levou a Grã-Bretanha a deixar a União Europeia. A administração dos Estados Unidos impôs forte controle nas fronteiras para interromper o fluxo de migrantes, incluindo a separação de crianças dos seus pais e deportações. A Agência de Refugiados da ONU diz que a solução deverá ser a nível internacional.
Para as pessoas que chegaram aos Estados Unidos, que defendem que aqueles que buscam asilo sejam ouvidos de maneira justa, lá nos Estados Unidos, que as crianças não são separadas de suas famílias, e que se houver alguma ajuda que possamos oferecer para o governo dos Estados Unidos ao lidar com esse assunto, estamos prontos para fazê-lo.
A cerca de 3 mil pessoas, incluindo chefes de Estado e de Governo, participam no Fórum da ONU para discutir os problemas em países como a Síria, Afeganistão, Mianmar, Somália, Sudão do Sul e Venezuela, que fizeram com que milhões de pessoas fugissem das suas terras.
E no Zimbábue, com uma greve de médicos sem fim à vista por causa de salários e más condições de trabalhos, os doentes procuram assistência em hospitais da igreja. Um deles é o da missão de Karanda, a cerca de 200 km ao norte da capital Harare, que está subcarregado por pacientes que procuram tratamento. Novamente, Ana Guedes.
Doentes de todo o Zimbábue enchem o hospital da Missão Karanda, nas proximidades de Monte Darwin, perto da fronteira com Moçambique. Eles começaram a chegar a este hospital, fundado pela Igreja Evangélica, após os médicos dos hospitais estatais entrarem em greve em setembro. Alguns viajaram centenas de quilómetros depois de serem recusados nos hospitais públicos.
Não fui tratado por causa da greve dos médicos. Então, vim para cá em novembro, mas ainda não recebi ajuda. O local está muito cheio. Disseram que seria atendido a 29 de novembro, mas haviam muitos casos mais urgentes. Então, disseram para voltar esta semana. Se eu não for tratado agora, eles dizem que será em janeiro.
O médico canadiano Paul Sistol é chefe do Hospital de Karanda. Ele diz que o número de doentes mais que duplicou nos últimos 2 meses.
Isso pressiona bastante os nossos recursos humanos, os nossos médicos, enfermeiros, medicamentos, além dos nossos suprimentos cirúrgicos. Karanda é visto provavelmente como o ponto da última esperança para algumas pessoas que não tiveram acesso a serviços noutras partes do país. Como você pode ver pelas filas, algumas pessoas podem esperar 3 dias para serem atendidas por um médico. Mas fazemos o possível com o que temos.
A espera pelo atendimento médico pode levar dias ou até semanas. Os doentes, para lá se deslocam, têm poucas opções. Os médicos do Zimbábue dizem que não podem sobreviver com baixos salários e más condições de trabalho, enquanto o governo diz que não tem dinheiro para atender às suas exigências. A Organização Mundial de Saúde espera que os médicos e o governo possam negociar em breve uma solução, como diz o Dr. Alex Gassazira. The most vulnerable.
Estamos muito preocupados que os mais vulneráveis não acessem os cuidados de que precisam. Temos acompanhado as discussões, o diálogo. Esperamos que seja alcançado algum consenso, que os profissionais de saúde possam voltar ao trabalho no menor tempo possível, porque os pobres e os mais vulneráveis são os mais afetados por este impasse.
Enquanto isso, grupos de assistência médica, como o Hospital das Missões de Karanda, fazem o que podem, pois os doentes aguardam atendimento médico.
Doze horas e 57 minutos aqui em Washington. O desporto com o Álvaro Lugier Andrade.
Na revista esportiva começamos na Europa, onde realizou-se, mais precisamente, na cidade de Nyon, na Suíça, o sorteio dos oitavos de final da Champions League, a Liga dos Campeões. Os jogos da primeira mão estão agendados para 18, 19, 25, 26 de fevereiro. A segunda mão disputa-se a 10, 11, 17 e 18 de março. Entre os principais jogos, vamos ter um Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain, o Manchester City vai defrontar o Real Madrid, sem dúvida, o grande jogo desta eliminatória, e a Atalanta recebe o Valência. Atlético de Madrid também encontra-se com o Liverpool, outro grande jogo, enquanto o Chelsea recebe o Bayern de Munique. Olympique Lyonnais recebe o Juventus. Tottenham vai defrontar-se os alemães do Leipzig e Napoli frente ao Barcelona. Quanto à Liga Europa, também há jogos interessantes. Getafe recebe o Ajax, o Sporting de Portugal defronta o Istambul, o Bayern Leverkusen vai receber o Porto, também num grande jogo desta jornada. Outros jogos, Olympiacos da Grécia contra o Arsenal da Inglaterra, Bruges, Manchester United e também Roma com o Gent, enquanto o Shakhtar Donetsk vai defrontar o Benfica e o Rangers da Escócia e o Braga de Portugal. Jogos interessantíssimos para acompanharmos, portanto, em fevereiro, isto já no ocaso do inverno. O Interclube dominou a taça de Angola de boxe ao vencer em diferentes categorias, na prova que terminou ontem na Feira Popular. Francisco Gomes, do Interclube, que venceu na final de domingos regular da equipa África Golf 2, na categoria de 103 quilos, mostrou-se feliz com a conquista do título e disse que a competição serve de antecâmara para o torneio pré-olímpico a ter lugar em fevereiro em Dakar, no Senegal. Na categoria de 52 quilos, o combate foi entre dois polícias. Miguel Kembo venceu Nuno Lemos, aliás, do Inter da Willa, enquanto Fernando Quilunga, também do Interclube, bateu Ernesto Gomes, do Inter da Willa. Aqui nos Estados Unidos, na NBA, LeBron James ajudou ontem à noite os Lakers a vencer os Atlanta Hawks por 101-96, com 32 pontos, tendo sido o melhor marcador de toda a jornada de domingo e o único acima dos 30 pontos. Foi a 14ª jornada conseguida fora. Não se notou assim qualquer ponta de cansaço depois, na véspera, ter estado em Ohio para ver o filho jogar. Portanto, não lhe fale em reforma ou em poupanças agora, é o que disse LeBron James aos 34 anos. Outros jogos, Brooklyn Nets ganharam Filadélfia por 109-89, Denver Nuggets venceu New York Knicks por 111-105, enquanto Golden State voltou a perder frente ao Sacramento por 100. Os tricampeões estão muito mal nesta temporada. Na classificação temos Milwaukee no primeiro ponto, Miami, os Miami Heat e Philadelphia. Enquanto na Conferência Oeste à frente está Los Angeles Lakers, Clippers e também Dallas. Foi assim o desporto aqui na Voz da América. Amanhã mais.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, escuta a Voz da América. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode acompanhar esta emissão da Voz da América na internet www.voaportugues.com e no seu telemóvel basta escrever VOA Português para ter acesso às notícias da Voz da América no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. São neste momento 13 horas e 1 minuto aqui em Washington. Ao microfone continua o Márcio Miguel. Na produção continua o Leo Sahilo e na engenharia de som o Wagner Robert. Nas notícias, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse que as acusações feitas pelos Estados Unidos para sustentar a expulsão dos seus diplomatas precisam de proteger adequadamente os direitos daqueles profissionais da diplomacia. E no Zimbábue, a esposa do vice-presidente Mary Chiwenga é acusada de tentar matar o seu marido. Estamos na emissão de segunda-feira, 16 de dezembro de 2019, aqui da Voz da América. O destaque por ser segunda-feira para o Top 10 da música americana. Mas, antes disso, falemos de Moçambique, onde um barco com cerca de uma dezena de cidadãos estrangeiros foi capturado nas praias da Baía de Pemba, capital da província de Cabo Delgado, durante uma operação das Forças de Defesa e Segurança no fim de semana, revela o porta-voz do Comando Provincial da Polícia daquele país. Augusto Guita, citado pelo jornal O País, disse nesta segunda-feira que só podemos pronunciar-nos sobre o caso depois da conclusão do trabalho do Serviço de Investigação Criminal. Ele não deu mais detalhes. Com cerca de 20 metros de comprimento, o barco construído de madeira levava a bordo cidadãos estrangeiros, supostamente asiáticos, que foram resgatados e detidos pelas Forças de Defesa e Segurança de Moçambique. Tal embarcação foi encontrada em chamas. De Moçambique para Angola, um país com 41% da população abaixo da linha de pobreza monetária, a província de Benguela, segunda na divisão do orçamento do Estado, surge entre as três com maior incidência nas áreas urbanas, numa altura em que ativistas cívicos aumentam o tom da crítica governação. O último relatório do Instituto Nacional de Estatística, INE, que mostra quase 12 milhões de cidadãos sem dinheiro para alimentos, coincide com sinais de degradação nas principais cidades da província de Benguela, assoladas por chuvas nos últimos dias e com regressão no Índice de Desenvolvimento Humano. A partir de Benguela, a reportagem de João Marcos.
Homens e mulheres na venda de areia, pedra e brita para a autoconstrução dirigida fornecem elementos que ajudam a perceber a chamada pobreza monetária.
Não esteja louco, aquilo só sai mais um dinheiro que você metesse lá, do resto já foi no consumo.
Mas dá para sustentar os filhos que tem?
Não dá, mamãe mesmo, não é suficiente. Já estamos bem amolecidos para deixar isso.
Não tem outra coisa para fazer, se deixar.
Mas é procurar, mãe. Estamos a sofrer.
Andei na tropa, já não tinha nada para fazer. Chegamos aqui, estamos só a se remediar aqui. Quando a pessoa tem dinheiro, quando vende. Quando não tem dinheiro, vai para casa ficar lá sentado. Não há emprego, vamos fazer mais como a fome vem. Nem o governo me paga o meu dinheiro que eu sofri.
Quanto ao outro tipo de pobreza analisada no relatório, a multidimensional, os sinais estão no saneamento, com valas de drenagem repletas de lixo, poeira e estradas esburacadas. Perante este quadro, a ativista e professora Sara Paulo é defensora de mudanças.
E o povo não concorda mesmo com essa governação do Rui Falcão, não só ele, mas o seu time. Tanto mais que a reclamação vem de mano vários municípios. Então, se não se respeita aquelas pessoas que foram votar, então acredito que isso é um ponto mais do que negativo.
O consultor social João Micelo da Silva, da Organização Humanitária Internacional, sugere que a sociedade civil exija mais dos governantes.
Na faixa litoral, onde o nível de vida também agrava-se cada dia que passa, vamos deixando um pouco para o interior a situação extremamente difícil. Porquanto, vamos continuar a trabalhar no quadro da nossa advocacia social para influenciarmos políticas públicas que vá de acordo às necessidades reais da província de Benguela e do país no seu todo.
O Instituto Nacional de Estatística tomou em consideração, entre vários fatores, o acesso à água, recentemente abordado pelo governador provincial, Rui Falcão, numa perspectiva contrária à iniciativa presidencial Água para Todos.
Nós não defendemos os chafarizes, a não ser lá onde for estritamente necessário. O que nós prometemos foi pôr água na casa das pessoas. E é esse esforço que nós temos que continuar a fazer.
A pobreza em Angola aumentou em 4%, vinca o INE, que associa o fenómeno ao desemprego e à falta de infraestruturas. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Treze horas e seis minutos, já antes do Top 10 americano, aqui está o Álvaro Ligeiro Andrade e o Pulsar da Economia no Mundo.
Na revista económica em Moçambique, as primeiras obras do programa Energia para Todos vão iniciar nos primeiros meses de 2020. Trata-se da primeira fase de projetos que vai custar pouco mais de 300 milhões de dólares. A meta é fazer com que todos os moçambicanos tenham energia elétrica nas suas residências até 2030 e já estão criadas as condições para a primeira fase. Serão contratados 5 empreiteiros para operar em todo o país, sendo que o processo está nas mãos do Banco Mundial, que lidera o grupo dos financiadores do programa. No total, o valor desta fase é de 200 milhões de dólares para as ligações à rede nacional e outros 100 milhões para ligações fora da rede. Em Angola, a indústria de refinação de petróleo bruto prevê passar a refinar dentro de 5 anos 360 mil barris de petróleo bruto por dia através de um processo gradual até 2025, visando suprimir as atuais importações e os custos que envolvem os derivados do crude provenientes do exterior. Com a conclusão das obras, em 2025, das futuras refinarias do Lobito, com capacidade para 200 mil barris por dia, do Soio 100 mil barris por dia e de Cabinda 60 mil barris por dia, ajustar-se-á às necessidades e às possibilidades de produção e de oferta no mercado nacional em relação à atual refinação de apenas cerca de 80 mil barris por dia, produzidos, portanto, em Angola. Em Cabo Verde, o setor da construção civil registou no terceiro trimestre de 2019 um aumento de 10,2% em relação ao mesmo período do ano de 2018. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatísticas, a taxa de variação trimestral teve um crescimento de 2% no terceiro trimestre de 2019 em relação ao trimestre anterior. O aumento da produção de materiais de esquadrias, de materiais de pintura, de materiais de base e de materiais de eletricidade estão na base desta evolução. As exportações dos Estados Unidos para a China vão dobrar sob a chamada fase 1 do acordo comercial alcançado entre Washington e Pequim. Disse nos principais assessores da Casa Branca hoje, eles vão dobrar nossas exportações para a China, afirmou o diretor do Conselho Económico Nacional, Larry Kudlow, ao canal Fox News. Sob o acordo comercial anunciado na semana passada, Washington reduzirá algumas tarifas sobre importações da China em troca de compras chinesas de produtos agrícolas, manufaturados e de energia nos Estados Unidos, elevando-as em cerca de 20 mil milhões de dólares nos próximos dois anos. A China, no entanto, disse que não está tão otimista como os Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola Fala Só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola Fala Só numa só chamada. Liga só.
Angola Fala Só, o programa da Voz da América, toda sexta-feira. Toda a programação do Angola Fala Só disponível na nossa página da internet www.voaportuguês.com e sendo uma transmissão no Facebook, também disponível no Facebook da Voz da América, VOA Português. 13 horas, 10 minutos e 45 segundos. E agora sim, as tricas e as novidades da música americana com Ana Guedes e Mayra Lazalete.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C., onde está muito frio, Ana. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui, as notícias.
Sim, mas isto vai ser um show muito quente.
Vai ser quente.
Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o PS. Mayra, começamos com uma notícia triste que marcou esta semana o mundo do rap. O rapper nascido em Chicago, Juicy WRLD, morreu aos 21 anos depois de sofrer uma convulsão no aeroporto Midway de Chicago. Ele tinha acabado de chegar num avião privado com a sua comitiva, vindos de Los Angeles. A polícia diz ter encontrado armas e drogas na bagagem naquele voo. O rapper, cujo nome verdadeiro era Gerard Anthony Higgins, era conhecido pelo seu single Lucid Dreams, que estamos a ouvir, que chegou ao segundo lugar na Billboard dos 100 mais em 2018 e o seu álbum Death Race for Love, lançado no início deste ano, chegou ao número 1 na Billboard dos 200. You left me falling and landing inside my grave. I know that you want me dead. I take prescriptions to make me feel A-OK. I know it's
all in my head. I have these.
E Ana Cardi B fez uma curta, mas que parece ter sido boa viagem ao Ghana e à Nigéria. A rapper apresentou-se com Tiwa Savage e Burna Boy, as estrelas ali daquele lado. A rapper de Nova York publicou fotos no Instagram dessa primeira viagem dos dois países africanos. Este é I Like It.
Dollars, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like million dollar deals, where's my pen? I'm signing, I like those Balenciagas, the ones that look like socks, I like going to the Tula, I put rocks all in my watch, I like texts from my exes when they want a second chance, I like proving wrong, I do what they say I can't.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos, Mayra, tabela das mais ouvidas nos Estados Unidos e segundo a revista Billboard. E em décimo lugar está 10,000 Hours da Dupli Country, Dan and Shay, com a colaboração Justin Bieber.
Do you think of me when you close your eyes? Tell me, what are you dreaming? Everything I want to know at all. I'd spend 10,000 hours and 10,000 more. Oh, if that's what it takes to learn that sweetheart of yours.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Vamos então continuar aqui com a tabela das mais ouvidas. Nós tocamos uma música pedida por ti, envia o teu pedido para o nosso WhatsApp, é +1 908 652 4584. Em nono está Lose to Love You, da ex-namorada de Justin Bieber, Selena Gomez.
You turn me down and now it's showing. And so the moons you replaced us. Like it was easy, made me think I deserved it. In the thick of healing, yeah. We'd always go into it blindly. I needed to lose you to find me. This dance that was killing me softly. I needed to hate you to love me. To love, love, to love.
Todas as semanas temos novidades da música com o Top 10 americano e esta semana não é exceção. Isto com o espírito de Natal já invadir a tabela Rocking Around the Christmas Tree, de Brenna Lee, entrou para o oitavo lugar.
Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hall. Mistletoe hung where you can see every couple tries to stop. Rocking around Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing. Let me jolly deck the halls with bottles of holly. Rockin' around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way.
E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download deste programa em www.voaportugues.com. Roxanne, de Arizona Zervas, desceu do segundo lugar para o sétimo.
But if I throw this money, she gon' drop. Ay. She don't wait in lines if it's too long. She don't drive the whip unless the roof falls.
daddy's money with an attitude. Roxanne, Roxanne, Roxanne. All she wanna do is party all night. Damn, Roxanne, Roxanne. Never gonna love me, but it's alright. She think I'm a hell, she think I'm a player. She keep running back though, only cause I pay her. In LA, yeah, got no brakes, yeah. Living fast, Ricky Bobby shaking bait, yeah. See the chain, yeah. It's a LA, late, yeah. Swipe the chase, ooh.
She gone, does she show it off? Keep it moving, yeah, Lord. Trying to get some new in there, swimwear, going to the pool. Come now, come dry your eyes. You know you a star, you can touch the sky. I know that it's hard, but you have to try. If you need advice, let me simplify. If he don't love
segue-nos em facebook.com/voaportugues e estamos também no Instagram, basta escrever Voa Português. Good as hell, de Lizzo. O terceiro para o sexto.
Se quiseres ouvir a tua música favorita, envia-nos uma mensagem para o WhatsApp da Voa. É mais um 908-652-4584. Memories dos Maroon 5 desceu uma posição, está em quinto.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E agora vamos ouvir um senhor escocês que eu vou ver na segunda-feira, vou ver ao vivo. É o Luís Capaldi. Vai cantar Someone You Love, que desceu do segundo lugar para o quarto. Coitadito.
This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go of you, numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I fear there's no one to turn to. This all and nothing way of loving, gonna be sleeping without you. No, I need somebody to know, somebody to hear, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda let go when you help me escape. Now the day.
Ana, e olha, todos os anos Mariah Carey fatura, mas é assim. ding, 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 yeah, com este clássico All I Want for Christmas is You. E esta semana?
Ela diz: tudo o que eu quero para o Natal és tu.
Exato, e ela anda a dizer isto há anos.
Sabe bem quem é que ela, exatamente, quem é que ela quer, mas pronto.
Continua a cantar o mesmo, ainda não recebeu quem ela quer. Mas vamos fazer o seguinte: para compensarmos, para equilibrarmos aqui com esta música que toca todos os anos durante o mês inteiro, nós convidamos cada um dos nossos ouvintes a partilhar a música favorita de Natal, que é para nós podermos passar.
Conosco, exatamente. Exato.
Portanto, basta enviar o pedido para mais 1-908-652-4584, é o nosso WhatsApp, e este é o terceiro lugar, All I Want for Christmas is You.
Quase numa de despedida, assim, não é, Mayra?
Estamos mesmo, quase,
exatamente,
quase.
Estivemos aqui com o Circles do Post Malone. Nós agora vamos despedir-nos. Eu sou a Ana.
Não, Ana. Então, não. E não dizemos o que é que aconteceu ao Post Malone? Desceu do primeiro para o segundo.
Ah, pois foi.
Peço, coitado, desculpa.
Eu não queria dizer, lamento, pá. Eu não queria dizer. Era por isso que eu estava aqui a saltar. Não queria dizer nada disso.
Vamos continuar então? Porque estamos mesmo a caminhar para o fim. Nós somos Maida de La Salete.
Eu sou a Ana.
DJ UPS.
Ah, finalmente ouvimos a voz do nosso DJ UPS. E vamos despedir-nos a Maida com o nosso primeiro lugar, não
é? É, né? Música nova no Top 10 americano é Hurtless, do canadiano The Weeknd.
Música nova no topo.
Chick need, trying to find the one that can fix me. I've been dodging death in the 6 feet. Amphetamine got my stomach feeling sickly. I want it all now. I've been running through these girls, I need a dog pound. 100 models getting feeded in a compound. Trying to love me, but they never get a false down.
E assim chegamos ao ponto final desta segunda parte da emissão vespertina. Os títulos de destaque: a China insta os Estados Unidos a corrigir erro de expulsar seus diplomatas. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Geng Shuang, disse que as acusações foram contra os factos e que os Estados Unidos precisam de proteger adequadamente os direitos de diplomatas. Geng conversou com repórteres em resposta a perguntas sobre uma notícia do New York Times que dizia que os Estados Unidos expulsaram secretamente dois diplomatas após a sua chegada a uma base militar no estado da Virgínia. O presidente do Líbano adiou as consultas para escolher um novo primeiro-ministro depois de semanas de protestos pacíficos se terem tornado violentos, deixando dezenas de feridos em confrontos contra as forças de segurança. A esposa do vice-presidente do Zimbábue é acusada de tentar matar o marido. Mary Chiwenga, ex-modelo e esposa do vice-presidente Constantino Chiwenga, compareceu ao tribunal de Harare nesta segunda-feira, onde também foi acusada de lavagem de dinheiro e fraude. Foi assim a emissão vespertina da Voz da América neste 16 de dezembro de 2019. Despedem-se Leo Zahiro na produção, Wagner Roberts na engenharia de som e Amancio Miguel ao microfone. Promessa de cá voltar amanhã. Boa noite.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.